Falando de Livros.
Agora eu tenho o prazer de conversar com Rosângela Vieira Rocha, mineira de Inhapim, jornalista e professora da Faculdade de Comunicação da UNB. Participou de várias coletâneas, entre elas mais 30 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. Publicou os livros infantis A Festa de Tati e Os Dias de Santos e Heróis. Também Véspera da Lua, que foi seu primeiro romance, que foi premiado pela editora UFMG, e tem outros mais. Ela escreveu em 2009 Fome de Rosas. E eu vou conversar hoje sobre o livro Nem Tudo Foi Carnaval, um livro publicado pela editora RHJ. Bom dia, Rosângela. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosali. Igualmente, o prazer é o mesmo.
Então, pois é, você nasceu numa pequena cidade do leste mineiro, Zona da Mata, em Inhapim. Foi criada lá ou foi logo para Brasília?
Não, saí de lá com 14 anos, passei a infância toda lá.
Então você sabe bem o que é a infância no interior de Minas, né?
Ah, sei.
E o que, que você lia quando era criança, Rosângela?
Olha, Rosali, lá não tinha livraria, como até hoje não tem.
É,
agora
é
que tem uma biblioteca pública.
Uhum.
Então, assim, a gente lia o que chegava às mãos. Livros de adulto, livros de criança, era uma coisa, mas foi interessante porque eu comecei, a partir daí, a aprender a fazer uma triagem.
Sim.
Porque a gente lia até bula de remédio, né?
Uhum.
Qualquer coisa. E assim, todo mundo que saía para fora para fazer uma cirurgia, ou em Belo Horizonte, ou num centro maior, a gente encomendava um livro. E quando eu falo a gente, não sou eu não, era um grupo de meninas e moças que lia muito.
Que interessante, né? Isso.
Então era uma espécie de clube do livro, mas numa época que a gente nem sabia que isso se chamava clube do livro.
Uhum.
Né? Era espontâneo, movimento espontâneo na cidade.
Sim. Que coisa interessante isso, quer dizer, a fome do livro, a fome da leitura era grande, né, entre vocês, pelo menos desse grupo. Era grande esse grupo?
Tinha umas 10, 12 pessoas. Uhum. E eu era mais nova. Então, assim, sempre o mais novo fica por último.
É.
Aí, quando os exemplares chegavam às minhas mãos, já chegavam despedaçados, sem final. Eu chorava, aí eu comecei a inventar finais.
Finais diferentes para aquelas
finais
histórias.
Finais diferentes que não tinha. Eu li uns pedaços, assim. A gente lia qualquer coisa.
Que interessante.
Romance, inclusive leitura de adulto, que hoje eu fico boba de ter encarado, assim, com 9 anos de idade.
Uhum.
Né, o Orgulho e Preconceito eu li com 9 anos e meio, mais ou menos.
Olha só.
Eu amei. Eu nunca podia imaginar que fosse uma escritora de uma estatura, né, da Jane Austen.
Uhum.
Então era assim, a gente não sabia, mas ao mesmo tempo intuía.
Sim, claro. E não tinha essa coisa do livro infantil, né? Você lia Monteiro Lobato na época?
Bem depois. Não foi exata, porque nessa época, lá pelo menos, o Monteiro Lobato não circulava muito, engraçado.
Sim. É.
Né? Porque era muito mais difícil do que agora, né, essa questão da leitura.
Claro, e os livros eram difíceis de chegar mesmo, né?
Muito, porque sem livrarias, né, e uma cidade muito pequena. E depois as mães vigiavam muito as nossas leituras.
Também é, isso é, é? É fato. É.
É, o Conde de Monte Cristo eu li escondido, eu punho o livro no banheiro e ia de vez em quando lá, toda hora.
A gente usava papel de pão, né, para poder tampar a capa do livro.
É, exatamente.
Incrível.
E debaixo do colchão também, eu punha muito livro debaixo do colchão, né, para a mamãe não ver.
Uhum. Incrível essa história. Agora, depois de crescida, você fez jornalismo, você foi professora do curso de comunicação da UNB, e fora disso, você faz palestra, ministra as oficinas, né? Isso.
Sim.
Já agora mais recentemente. Fala um pouco pra gente dessas suas atividades. São, as palestras são de incentivo à leitura ou são outras variadas?
Não, são de incentivo à leitura e as oficinas são muito, porque assim, no curso de jornalismo, como eu sempre trabalhei com texto,
uhum,
eu tentei fazer uma ligação do jornalismo com a literatura.
Sim.
Né? Então eu dava também uma disciplina de jornalismo literário, assim, a parte mais teórica. E fui professora de redação de jornalismo.
Uhum.
Me especializei em texto, então eu dou oficina de crônicas, dou oficina de contos. E fui trabalhando diferentes gêneros, né?
Sim,
inclusive
sim.
Oficinas para criança também.
Que beleza.
Né? Fui, porque essas oficinas, na verdade, elas são muito parecidas umas com as outras. Né? A gente vai mudando de acordo com o público. Mas é muito bom. É assim, cada oficina dessa é uma surpresa, principalmente para mim.
É interessante isso, hoje em dia que se comenta que os jornalistas não sabem mais escrever, né? A nova safra tem dessas coisas. E essas oficinas com certeza devem melhorar um pouco a qualidade, o nível crítico, inclusive, dos jornalistas, né?
É, e também essa disciplina, oficina de texto, ela é obrigatória aqui na UNB, não só para jornalistas, como publicitários, o pessoal de outras habilitações, uhum. Rádio, TV e cinema. Então, na verdade, eu dei essa matéria no básico durante muitos anos.
Sim.
E também na Universidade Federal da Bahia, porque foi lá que eu comecei a dar aula.
Olha,
professora lá 8 anos,
uhum.
Em Salvador. E lá é que eu comecei a trabalhar com texto. E abri umas oficinas assim para a comunidade. Né, para adolescentes.
Sim, sim.
E aí tomei gosto pela coisa e fui embora.
Muito bom isso. Agora, vamos falar dos seus livros. Sua estreia foi com Véspera de Lua, que já começou com o Prêmio Nacional de Literatura, é um prêmio da editora da UFMG de 1988.
Foi.
Queria que você falasse, foi o seu primeiro texto mesmo ou foi o primeiro que você mostrou assim para uma banca, para uma comissão, para um concurso?
É, foi o primeiro que eu mostrei, mas não foi o primeiro texto. O primeiro foi Rio das Pedras, que eu só vim a publicar em 2002, quando eu ganhei um prêmio aqui em Brasília,
uhum.
A Bolsa Literária, Bolsa de Produção Literária da Secretaria de Cultura. Inclusive eu vejo, assim, hoje, por exemplo, esse livro já está muito longe de mim, porque eu escrevi no início da década de 80.
Sim, o Véspera da Lua.
Não. O Rio das Pedras.
Ah, o Rio das Pedras.
É, aí em seguida, depois do Rio das Pedras, eu escrevi o Véspera de Lua. E fiquei sabendo do concurso e me inscrevi, mas eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar. Era uma coisa muito, assim, eu escrevia de uma maneira muito doméstica, sabe?
Sim,
aham.
Uhum.
E aí, a banca teve dúvida se dava o prêmio, porque eu escrevi os dois, o Rio das Pedras e o Véspera de Lua.
Ah, sim.
Tanto que eles fizeram um parecer de por que deram para um e não para o outro.
Aham.
Uhum. E eu... torcia pelo filho mais velho, que era o Rio das Pedras.
Sim.
Mas não adiantou. E eu tenho feito assim, cada um tem um caminho, né? O meu é um pouco atípico, assim, eu comecei na literatura, digamos, para adultos, e já com a narrativa mais longa, depois o livro de contos eu só vinha publicar em 2005. Então, assim, são diversas experimentações.
Né? E depois você fez infantil também, né?
Foi, em 2008 que eu comecei, eu já tenho 4 infantis publicados, tem um que vai sair agora, no final de setembro, que se chama Janaína Bailarina.
E vai sair por qual editora?
Pela Franco Editora de Juiz de Fora.
Ah, que legal. Janaína Bailarina.
É, Janaína Bailarina, que é uma... fala muito do tema racismo,
uhum.
Sabe? Mas para a faixa de 8, 10 anos. Não é
Sim.
assim, porque o Nem Tudo Foi Carnaval é para criança um pouquinho mais velha, né?
É verdade.
11, 12.
Uhum, por aí.
É, que já está começando a paquerar, já tem uma outra...
Quando os hormônios começam a chegar, né?
É, embora aqui seja assim, o inicinho dos hormônios, né?
Uhum.
Não é aquela corda
sim, sim.
toda, não.
Então, você já falou dele, Nem Tudo Foi Carnaval, foi o livro que eu li, seu, que eu gostei, achei bem bacana... Que eu sinto isso mesmo, é principalmente para meninas e para meninas assim, dessa faixa, 11, 12 anos, né? Fala dele pra gente, como é que surgiu essa ideia, essas meninas no baile?
Pois é, eu tinha escrito um livro de contos, assim, que eu julguei que fosse contos para adolescentes, né? E mandei para o FRJ. Para RHJ. Aí eles escolheram um conto e disseram, olha, a gente acha que isso aqui é uma narrativa mais longa.
Sim.
Você podia desenvolver. Aí fizeram a sugestão, eu acatei, achei legal, e comecei a fazer, né, o carnaval todo, como você viu, todos os dias.
É verdade.
Que as meninas, a turminha vai brincar, as matinês.
Sim.
Né?
Uhum.
E aí começa aquelas... coisinhas mesmo, de briguinhas, fofocas, pequenas intrigas.
É, o beijo, né?
O beijo, a questão aquela coisa diferente do beijo, né?
Uhum, exatamente.
É, e assim, alguns amigos se impressionaram um pouco, me perguntaram como é que eu conheço essa linguagem de gente, de pessoas dessa faixa etária.
Sim.
Mas isso é engraçado, foi reparando os meus alunos na universidade.
Olha só.
Esse modo de falar.
Sim,
oi, véi, é cara, né? Então, assim, o livro não é todo nessa linguagem, mas tem alguns diálogos que são, né? Porque é assim que eles falam.
Claro, tem que ser próprio, né? Daquela turma. Senão distorce.
Pois é, e foi assim, Rosalie, foi, eu acho que o livro, então, eu mais me diverti escrevendo. Eu morri de rir. Assim, quem realmente, o livro foi um prazer, foi uma alegria, assim.
Então você entrou no espírito dessas meninas, né? A Juju, a Cris, a Mel.
É, e fiquei muito conectada com a minha própria infância, né? Essa faixa, se bem que, claro, os problemas... A roupagem dos problemas é outra, mas os problemas são os mesmos.
Sim,
né?
É verdade.
A competição
verdade.
Das meninas, cada uma querendo ficar mais bonita que a outra. E essas coisas de ter antipatia dos meninos que elas acham metidos, né?
Sim, sim. Eu me vi também, quando eu li, eu me vi nessa faixa de idade, assim, meu primeiro baile de carnaval. É, senti também essa atmosfera que você trouxe para esse livro.
É, foi muito divertido, foi uma alegria. Inclusive, quando eu terminei, eu pensei, bom, mesmo que ninguém goste, eu gostei tanto de fazer que eu acho que já valeu a pena.
É, eu acho que a escrita tem isso também, não é, Rosângela?
Tem.
De...
Eu acho que é a gente é quem gosta mais, não é? É quem está escrevendo. Eu acho que isso aí é o grande barato, assim, a grande vantagem, uhum, né, de escrever.
É um ato solitário, às vezes meio dolorido, mas é prazeroso também, não é?
Eu acho que mais prazeroso que dolorido.
Mas depende também de cada pessoa.
Depende do tipo, né?
E também depende do texto que você está produzindo, né?
Sim, claro. É, há uns mais terríveis, né?
É, texto, por exemplo, os ensaios acadêmicos, com certeza são bons, são legais, são prazerosos, mas eles são um pouco mais doloridos.
São.
Não é?
E também textos assim, muito viscerais, né, de experiências muito tristes.
Sim.
Da vida adulta.
Uhum.
Claro, há outro tipo de texto. Nesse momento eu estou trabalhando com é a minha primeira experiência numa faixa de 15, 16.
Sim.
Sabe?
E você está definindo, quando você começa a escrever, você define logo a sua faixa etária que você vai atingir, qual que é seu público?
Olha, Rosalie, eu não fazia isso não, mas atualmente eu faço. Assim, eu já sei quando eu pego, bom, esse aqui dá pra faixa tal, aí já é, eu defino sim.
E como é que você monta a sua metodologia de trabalho, assim? Tô achando interessante você falar disso.
Da faixa etária?
Não, quando você, por exemplo, vou escrever um texto para faixa etária de 15, 16, aí você define como? Estabelece os personagens, a situação, a ambientação... Como que é que você faz?
Olha, o que primeiro vem para mim é, assim, a energia daquele texto, assim, o tipo de emoção, se é alegre, se ele é um texto mais reflexivo. Essa é a primeira coisa. E a partir daí começa a encaixar. Em geral, tem uma personagem que surge primeiro,
sim,
né? Uma espécie de... o carro-chefe.
Uhum.
E a partir daí as outras vão rodando. Mas assim, eu não tenho muito, por exemplo, há escritores que tem tudo certinho, né? Aquele esquema, o meu não é muito assim não. É meio como vai saindo.
O personagem meio que define a própria história.
Isso. Agora, depende do gênero. Quando é um conto, por exemplo, em geral um conto para adultos, né?
Uhum.
Eu sei a história com mais detalhes.
Sim.
E sobretudo o final. Assim, eu raramente começo um conto sem saber o final, porque eu acho o conto muito difícil.
O conto é uma linguagem mais curta, né?
Sim. Então, ou bem a gente consegue, né, transmitir, ou então não dá certo. Eu acho que ele desanda, ele tem uma facilidade de desandar muito grande.
Uhum.
Agora, essas narrativas mais compridinhas, assim, a narrativa mais longa, dá para consertar alguma coisa, né?
É verdade.
Não foi muito bem, mas aí retoma o capítulo. É um outro modo de trabalhar. Eu acho que o método é outro também.
Uhum. E cada escritor tem um método e uma forma diferente. Tem umas pessoas que são muito anárquicas, outras já fazem o roteiro todo, prega na parede, fala, agora eu vou tratar isso, aquilo e tal, não é?
É, o meu roteiro não é tão arrumado assim. É médio, né? Não consegue ser muito anárquico, porque... Eu sou, assim, aquela capricorniana, né? Muito, Sempre tem uma organização, uma sistematização no meio da coisa.
É, sendo capricorniana, com certeza. Rosângela, a sua literatura é principalmente a literatura feminina?
Não, Rosalie, eu não tomo dessa maneira, né? Principalmente que está difícil hoje falar em literatura feminina.
Aliás, gêneros, né? Está muito difícil definir hoje em dia, é verdade.
Muito difícil. Mas eu acho assim, é claro que eu tenho mais facilidade com personagens femininas.
Sim, claro, por
Inclusive,
ser uma mulher.
Inclusive é uma coisa que um editor me pediu, assim, personagens masculinos, que eu dar mais ênfase.
Uhum.
Porque ele achava que eu estava indo muito pro lado das personagens femininas, que eu acho que é muito mais fácil pra gente, né?
Claro, claro.
E eu penso que cabeça de homem é sempre meio misteriosa. Também eu tive um irmão, quer dizer, eu tenho um irmão mais novo, e foi uma casa muito cheia de mulheres. Eu acho que não sei quem talvez tenha convivido mais com irmãos, tenha mais facilidade, não sei como é que funciona isso. Mas eu atualmente fico muito atenta, né? Muito para saber como é que eu tenho vontade de entender melhor.
Uhum.
Mas cabeça de homem, eu acho um mistério.
Como pra gente, pra eles, a cabeça das mulheres também é um mistério.
Deve ser, né?
A gente tem essas coisas. Rosângela, eu tenho outro livro seu aqui, que é o Fome de Rosas, um livro que eu acabei não lendo, mas eu percebi que você fala muito, faz um alerta sobre essa exigência da sociedade com a beleza e com as pessoas também, as meninas principalmente, de se tornarem dentro do padrão da beleza. É isso? Fome de Rosas?
É um pouco isso, Rosalie. E também alertando muito para o problema da anorexia.
Pois é.
Né? Uhum. Eu tive algumas alunas, assim, que eu não tenho certeza se elas tinham anorexia, mas eu desconfiei. E eu comecei a trabalhar textos jornalísticos em classe, em sala de aula.
Sim.
E um era sobre anorexia. Então eu fiquei interessada no problema e comecei a ler sobre o assunto. Ia visitar blogs das meninas com anorexia e fiquei, assim, impressionada de como que isso ocorre, assim, como que na internet existe, como que há blogs que reforçam.
Uhum. É uma doença, né? E é uma doença silenciosa.
É uma doença, é silenciosa, mas ela tem muito, digamos assim, quer dizer, o resultado, não a doença, mas tem muito reforço da sociedade.
Sei.
Né? Por causa dessa questão dos padrões de beleza.
Uhum.
Então, mas é uma doença mesmo, tem uma distorção. A pessoa está magérrima e se olha no espelho e vê uma imagem de gorda.
Sim.
Né? Tem um problema, tem uma distorção perceptiva.
Uhum.
Foi um tema muito difícil, assim, que eu estudei muito. E é o livro que me deu mais trabalho. Eu tenho 5 versões. E, na verdade, a última versão, que é essa que saiu, ela não me satisfaz muito, assim. Eu acho que foi o melhor que eu consegui fazer.
Uhum, sim.
Sabe? Sim. Talvez por tema ser... O tema é um pouco ingrato, né, digamos assim.
É um tema difícil mesmo.
É.
Mas é um alerta, fica um alerta aí. O nome do livro se chama Fome de Rosas. A autora é Rosângela Vieira Rocha, com quem eu converso agora. E foi publicado pelas edições Dédalo. Isso. É. Rosângela, muito bom falar com você. Muito obrigada por participar aqui do Universo Literário.
Ô, Rosália, eu adorei. Eu que te agradeço.
E o nosso tempo já foi. É sempre curto demais, mas é isso que a gente consegue falar um pouquinho de cada livro, com cada autor todo dia, isso é muito bom, enriquece bastante a gente. Muito obrigada.
Obrigada e um bom dia para você e para todos.
Bom dia.
Tchau, tchau.
Tchau. Eu conversei com Rosângela Vieira Rocha, ela que é mineira de Iapim, mas é jornalista, foi professora da Faculdade de Comunicação da UNB, dava aula de jornalismo. Ela é autora de Nem Tudo Foi Carnaval, um livro publicado pela editora RHJ, aqui de Belo Horizonte, e também ela tem outros livros. Por exemplo, Fome de Rosas trata da anorexia, um problema da sociedade e da sociedade das principalmente atinge meninas, mas é um problema social de todo mundo. É isso aí, vale a pena a gente conferir.
Falando de livros.